Falando de livros.
Prazer de conversar com Alex de Castro Gomes, é carioca, formado em Direito pela Cândido Mendes, foi coordenador de comunicação digital da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, tem alguns livros publicados, alguns prêmios em concursos literários, tem o site erumavez.com.br, que foi criado especialmente para escritores iniciantes, e também participa de livros de outros autores. Além disso, ele faz palestras e assina a coluna Espaço LJ do jornal digital sobrecapaliteral.wordpress.com. Bom dia, Alexandre. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalina. É muito bom estar falando com você. E um abraço aí para os ouvintes.
Então,
tudo bem?
Alexandre ou Alex, não é? Como que você gosta de ser chamado?
É, na verdade, me chamam de Alex desde pequenininho na escola, mas quando eu fui lançar o primeiro livro, foi sugestão até do editor, ele colocou o nome inteiro, Alexandre, e ficou.
Uhum. Então, Alexandre de Castro Gomes. Seu primeiro livro foi O Julgamento do Chocolate, que recebeu agora uma nova edição pela editora Baobá. Já nasceu como adaptação para teatro, como esse que eu tenho nas mãos? Como é que foi?
Olha, ele na verdade ele nasceu como um texto em prosa mesmo, uma brincadeira que eu fiz com... Coloquei o chocolate no banco dos réus, né?
Achei ótimo.
É, foi engraçado. Mas, e aí o que aconteceu foi que eu acabei recebendo muitos e-mails e fotos de escolas que adaptaram o texto para o teatro. Eles achavam que tudo tinha, sei lá, não sei, o negócio deu tão certo que até em Portugal o texto virou teatro.
Olha só que beleza.
É, né? Fiquei super feliz com isso. E aí me deu a ideia de já fazer a adaptação. Então... eu peguei aquele primeiro texto, foi escrito lá atrás, em 99.
Uhum.
Aí eu falei assim, não, vamos tentar, vamos mostrar isso aqui. Aí botei personagem novo, que é o Meirinho, que é o Arroz Branco.
Sim.
E ficou desse jeito. Eu acho que tá muito bonito.
Então, como você é formado em Direito, isso para você foi ótimo, né? Que você faz um júri mesmo do chocolate. E aí tem umas pitadas também de boa alimentação, né? De nutricionismo.
É, a ideia era tentar fazer alguma... Porque, eu não sei, não é sempre que eu gosto de trabalhar o lado didático com o lado lúdico, né?
Uhum.
Mas eu acho que nesse caso se encaixava muito bem. Então, a
Sim.
ideia foi essa mesmo, foi trabalhar isso, falar sobre escovação de dentes e tal, dentista. Eu gostei do resultado.
É muito bacana justamente por isso, porque dá as duas visões, né? As tantas visões, as testemunhas a favor e contra, né?
É.
Os promotores. É. E é isso. Você é
chocólatra? A criança não está acostumada, né?
É,
Aí eu lendo e sei que ela vai, opa, ela vai escorrega para dentro dos trâmites legais do julgamento, né?
Uhum, é verdade, sim. E você é chocólatra, Alexandre?
Olha, eu tenho que confessar que eu gosto. 5 horas da tarde é aquela hora que bate a vontade de comer um chocolate. Isso eu estou tentando evitar agora, né? Mas ainda dá vontade, sim.
Não tem jeito, né? Eu sou chocólatra. Tem hora também, eu passo um tempo sem comer chocolate, aí vai... Preciso.
É, e a gente vai variando, né?
É isso mesmo. Então, mas você é formado em Direito, e quando que você entrou por esse universo dos livros infantis? Como é que foi essa sua entrada para a literatura infantil?
Olha, eu me casei com uma ilustradora, né?
Uhum.
Mas quando a gente se conheceu, isso foi no século passado. Nossa, falando assim, até parece que eu sou velho.
Nossa, você já fez bodas,
né?
De ouro?
Todos já. Nós, né? Quando eu comecei, ela já ilustrava muito bem, ela desenhava muito bem. Ela fez
a Cris,
de...
né? A Cris
era dessa. E eu gostava de inventar histórias. E um dia, a gente vendo um programa na TV, a gente viu um programa sobre Eliarme e a Mari França. E a gente falou, pô, a gente podia fazer isso. E, ao mesmo tempo, tinha um amigo dela que tinha lançado um livro, que foi o Paulo Borges, que é amigo meu também, que lançou um livro pela Melhoramentos, e chamado... Como é que era? Era Para Onde Vai a Escuridão Quando a Gente Acende a Luz?
Ai,
e a gente olhou aquilo e falou, poxa, então isso é possível, né? Porque a verdade é que a gente não tinha ninguém ligado a esse mundo literário que trabalhasse lá, que nos indicasse, que desse uma... Então a gente começou na cara e na coragem. E eu tinha escrito uns textos lá no século passado.
Sim.
Só que... E tinha um amigo meu que tinha uma editora, que estava montando a editora. Sabe, a gente se animou com o negócio. Só que nada deu certo, né? O cara estava começando, a gente também. E ficou parado. Quando foi agora 2007, eu abri uma gaveta e achei aqueles textos lá. Falei, gente, olha só, vou tentar de novo. Daí eu mandei. Aí eu consegui publicar o Julgamento de Chocolate, foi o primeiro, pela RHJ, aí de Minas.
Sim.
E muito bacana, eu gostei muito, sabe? A experiência, você sabe, você tem um livro também, né?
Sim,
infantil. A experiência é maravilhosa, né? O contato com as crianças e tal. Eu gostei tanto que eu me viciei nisso e agora já lancei mais uma porção.
Então, e você escreve livro de mudando já de assunto, né? Saindo lá do Julgamento do Chocolate, você... É, o outro que eu tenho aqui é o Porteiro do Condomínio dos Monstros, que é ótimo. E você tem outros livros também que falam de monstros, Festa do Calendário do Cemitério, não é isso?
A Festa do Calendário é um livro que o Léo Cunha, uma vez, ele falou bem, ele falou que parece como se fosse uma fábula, né? Porque os personagens são os dias da semana e os meses do ano, e eu vou dando uma personalidade para cada um. Esse não tem nada a ver com monstros.
Sim.
Mas o condomínio... No condomínio, na verdade, o porteiro, ele faz parte, meio que parte de uma série, né? Eu lancei o Condomínio dos Monstros, o primeiro livro, Condomínio dos Monstros, só, em 2010. E é um livro que vendeu muito com o governo. Já bateu 200 mil cópias.
Sim, olha.
E assim, eu achava muito divertido a história, né? Porque todos os monstros moram no mesmo prédio. Imagina a confusão, né?
E eles vão aprontando, né? Em cada andar, em cada particularidade de cada monstro, né?
E um tem pulga, né? A outra esquece os ossos por aí. E o outro, sabe? Então, são várias... E emporcalhando o prédio. Então, quer dizer, são várias coisas que você vê no seu próprio condomínio, o outro faz muito barulho. Você vê, quando você mora em prédio, você vê que vizinho às vezes dá problema mesmo. Então, nesse caso, eu achei que o resultado ficou muito legal. A aceitação pelas crianças foi fantástica. E eu falei assim, pô, acho que eu vou fazer mais um livro da série. Mas um que seja independente, sabe? Que você não precisa ler um para ler o outro.
Sim,
né?
Sim, sim.
Aí acabei fazendo o Porteiro do Condomínio, que é quando eles contratam um porteiro. Mas, na verdade, o porteiro não sabe que eles são monstros.
Pois é.
Até descobrir uma confusão danada.
E eu
já tô com o terceiro aí, já sendo escrito. Tá bem legal também.
O terceiro, você tem um personagem extra também?
Tem um personagem extra que vai chegar no prédio para visitar a prima, mas a prima não mora mais lá.
Ah, ela já...
Ela tá no Egito.
Ela... é uma múmia, né? Já descobri que é uma
mas
múmia.
Mas vai ser uma múmia latino-americana.
Que legal. A gente tem muita múmia aqui também,
tem,
no
aqui
deserto de Atacama.
Tem aqui de Jainho, né?
Tem.
Bem interessante.
Tem, deserto de Atacama aqui no Chile, tem
isso,
é o
exatamente.
Lugar mais seco do planeta, mais até do que o Saara, né?
Vai ser bem legal.
A imaginação é que não falta, né, Alex?
Não, quanto mais com monstros, né, que é uma coisa que as crianças amam.
Amam, pois
amam.
É. Você explica isso? Por que as crianças gostam tanto de monstros?
Eu acho porque foge do certinho, sabe? Eu acho que toda criança tem um pequeno lado rebelde. E o monstro é rebelde, porque ele não é aquela coisa desenhadinha, bonitinha, menininha com laço de fita. Ele é um monstro.
Sim.
Então, acho que esse lado rebelde chama atenção. E criança gosta de desenhar monstro. Não sei se você já viu fazer aqueles personagens com as orelhas enormes, com três olhinhos.
Sim.
E os meus, pelo menos, adoram. E acabo usando eles aqui como escola, né?
É a possibilidade, né, de sair da regra, né?
Exatamente.
Então, mas você também, entrando nessa história da literatura infanto-juvenil, você acabou sendo um colunista da Sobrecapa Literal.
Isso.
E também essa história de fazer parte lá da Coordenação de Comunicação Digital da Associação de Escritores e Ilustradores.
É. Foi, aliás, foi uma das melhores coisas que eu fiz, sabia? Quando eu entrei para eles, eu pensei assim, olha só, Ok, eu vou trabalhar com isso. Eu vou ser escritor, né?
Sim.
Lancei o primeiro livro e tal, não sei o que. Estive num salão do livro e lá conheci o estande da Elis, onde fui muito bem recebido pelo Maurício Veneza, que era vice-presidente na época.
Que é um cara ótimo.
E todo o resto, né? A Ana Cláudia,
sim, sim.
A Sandra, a Pina, a Sandra, todo mundo. Todo mundo que. Quando eu cheguei lá, todo mundo me recebeu muito bem. E dá vontade de ajudar, sabe? Eu acho que é um grupo, assim, é uma galera que tem muita vontade em fazer, em acontecer, e todo mundo se ajuda. Então, quando eu entrei, né, quando eu comecei, eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar num grupo de concursos literários que tinha no Orkut, onde conheci um monte de gente, a Simone Pedersen é uma delas, né? Um monte de gente bacana, o Walter Moreira Santos, lá de Pernambuco, que também já foi finalista do São Paulo.
O Walter é ótimo.
Ele é ótimo, e é uma pessoa muito bacana também, sabe? Então conheci essa galera e assim, participei de concurso, ganhei alguns, né? Não participei de muitos, até porque infantos juvenis são poucos. E eu já estava começando a me viciar no negócio, daí quando eu conheci o stand, quando eu estive lá no stand da Elige, sabe, foi aquele amor à primeira vista, né?
Sim, sim.
E acaba que ali eu conheci muita gente também, conheci ilustradores, editores tal, e tudo quanto é dúvida que eu tinha, eu que era novo no negócio, o pessoal ia ajudando, Alex, faz assim, olha só. Pô, sabe, então hoje agora é minha hora de contribuir, entendeu? Uhum. E eu tento da melhor forma possível.
Não, existe, é interessante que no meio dos escritores da literatura infantil existe uma cooperação, né? Não é uma rivalidade, é uma cooperação.
Não é bacana isso?
É ótimo, isso é muito legal.
Isso é uma coisa
legal.
Que eu conto pra todo mundo. É, assim, eu acho que acaba sendo todo mundo muito amigo.
Uhum.
Né?
E ficando feliz com o prêmio.
Diferentemente de outras áreas, até, uhum. até na literatura adulta, que às vezes né, é mais acirrada, competição, né? Na literatura infantil, não. É um indicando para o outro, ajudando o outro.
Sim.
Isso eu acho muito legal. É muito sadio esse tipo de vida, sabe?
Claro, claro. E voltando ao porteiro do Condomínio dos Monstros, o livro, que tem a ver com isso, né? Ele é super engraçado e também é muita amizade, confiança, fala um pouquinho de preconceitos, né?
É.
Eu acho que é a vida, né?
É a vida. E a vida ali, na verdade, para os monstros, né?
Sim, sim,
porque
no caso.
Porque fica mais engraçado.
Uhum, claro.
Eu gosto muito de humor nessas horas.
É, porque exatamente a vida do monstro é a vida da gente, dos escritores. É mais ou menos, né? Cada um tem suas coisinhas, suas dentaduras que caem, né?
É, exatamente.
Muito bom, muito bom. E você ainda tem o blog para os teus fãs te acompanharem, né? Que era umavez.com.br.
É, não, na verdade Era Uma Vez, ele era um site que eu fiz
para
quem estava começando, né?
É.
Quem, como eu, não sabia nem o primeiro passo a dar.
Uhum.
E depois eu criei, eu tenho hoje o meu blog, que é o blogão.com.br, que é o... Você digita blogão.com.br, você entra nele.
É verdade,
né?
É.
E ali eu falo um pouco sobre minha carreira, eu falo sobre curiosidades, enfim.
Uhum.
Dou dicas, posto dicas de outras pessoas. E eu acaba sendo também uma ferramenta para os fãs, né?
Sim, sim.
E para o povo em geral, e para quem está começando. Hoje em dia todo mundo tem que estar um pouco antenado, né?
Tem que ter antenado e tem que estar no meio, né? Tem que entrar. Acho que as panelas não são tão fechadas e tem que entrar. É isso mesmo.
Uma coisa que é muito importante para que as pessoas saibam é que não adianta você também escrever um livro e ficar em casa esperando os louros.
Ah, claro que não.
Isso não acontece. Você tem que ir nas feiras, você tem que conhecer as pessoas, você tem que vender o seu livro nas escolas, entendeu?
Uhum, uhum.
Isso é uma coisa muito legal. E quando você trabalha com um editor muito bacana, o editor te possibilita isso também. Né? Ele vai e marca a escola para você ir. Mas não termina, o trabalho não termina no ponto final, né? Isso que é importante que todo mundo
saiba. Ele tem que dar continuidade sempre. Agora, Alexandre, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, você é casado com a Cris, Aliadef, e não é, ela ilustra um livro seu, Condomínio do...
Não,
o Porteiro do Condomínio.
Ela ilustrou um monte.
Então, não, é esse aqui que eu tenho nas mãos. Mas o outro livro é ilustrado pela Sandra Lavandeira.
Foi uma grata surpresa, gostei muito.
Então, eu queria que você comentasse isso também, esses os ilustradores que você tem, você que escolhe, ou a editora que escolhe, você aceita?
Ah, tá. Nesse caso da Sandra, a editora escolheu, me apresentou, e eu conheci o trabalho da Sandra. Quando a Sandra entrou na Elige, eu acabei que, como faço parte da diretoria, na parte de comunicação, acaba que sou eu que vejo quem está entrando, eu vejo quem está mandando um e-mail, e eu conheci o trabalho dela,
uhum.
né? Eu achei o trabalho dela muito bacana, mas também a gente não teve muito mais contato além disso, né?
Sim.
Aí quando a Elise me propôs, falou assim, a Elise não, a RHJ, propôs ela só assim, Baobá, né?
É, Baobá.
É, que é, enfim. É. Quando eles propuseram, eu olhei, eu voltei a olhar o trabalho dela e falei assim, pô, muito, muito agradável, né? Muito bacana, gosta do traço. E depois quando me apresentaram o texto, né? O livro já pronto, o PDF, eu fiquei, pô, ficou muito lindo, né?
Ficou
e pra mim foi uma grata surpresa. Nem sempre é o autor, o escritor, né?
Uhum.
Os dois são autores, né?
Sim,
tanto o escritor
sim.
quanto o ilustrador, que aliás é tema de uma campanha que teve no Facebook há pouco tempo, que eu acho certíssima, né? Que nós, ilustradores, somos autores.
Sim, sim.
Nem sempre o escritor consegue escolher o ilustrador do livro. Normalmente é uma indicação, né? Você indica, olha, fulano de tal e tal, mas isso é uma coisa que o editor tem que saber mais do que eu.
Sim.
O editor que está montando aquele livro, é o trabalho dele fazer aquele livro, ser um livro sabe, que vai dar certo, que vai vender, que vai ficar bonito, né? Porque, por exemplo, olha aí, eu vou indicar a Cris sempre.
Sim, claro.
Porque eu adoro o trabalho dela.
E tá dentro, né, de casa? E você pode comentar e palpitar.
É, mas tem editor que sabe, olha, o trabalho da Cris é lindo, chama a Cris para fazer outra coisa, mas para o seu livro eu acho que esse ilustrador ficaria melhor,
uhum,
por causa do tema, por causa do traço e tal. Então, quer dizer, isso é uma coisa que você tem que meio que, você vai junto. É claro, você, se você não gostar do trabalho que foi indicado para você, do ilustrador, você pode chegar, olha, eu gostaria que fosse outro. Mas para mim nunca aconteceu isso, de precisar trocar, entendeu?
Sim, sim.
Sempre foi muito... Eu sempre achei que as escolhas foram muito corretas, foram muito boas. Para todos, em todas as lógicas, em casas que eu já trabalhei.
Uhum.
Tanto na FPD, quanto na RHJ, quanto na Globo, enfim.
Sim,
Até hoje eu nunca me arrependi de nada, não.
Ah, muito legal, muito legal. E você tem mais livros aí para sair, não tem?
Puxa!
Um tantão, né?
Tem um tantão. Saiu agora também um da Escrita Fina, chamado Aniversário no Cemitério, que é muito engraçado.
Aham. Uhum.
É, vai ir para sair agora pro ano, aí vai sair um pela Garamond, que vai,
sim,
ser um juvenil, faz parte da coleção Ecoar,
uhum,
e com outros também, tem outros autores muito legais que estão juntos dessa coleção, tá o próprio Cristóvão Buarque, tá o João Rufino, tá Raimundo Carreiro, Flávia Cortes, Laura Bergalo, Henrique Rodrigues, enfim,
muita
César Cardoso,
boa.
Nossa, tem só gente boa ali.
Bacana demais.
E pra mim, assim, um motivo de orgulho estar nessa coleção também.
Uhum.
E vai sair outros infantis aí, vai. Tem coisa fechada na Cortez, na Peirópolis também.
Essa virou, então, a sua atividade principal?
É, assim, quase.
Uhum. Ou você ainda trabalha com o direito?
Eu não com direito, mas eu trabalho com criação de sites e manutenção de sites.
Sim, sim. O direito ficou como uma formação só, então.
É, direito eu já larguei há muito tempo atrás, né? Não, uhum, não aguentava mais... gravata e fila em fórum.
Sim.
Aí montei uma empresa de web design, trabalhei muito tempo com artistas de música, né?
Uhum.
E agora mantenho ainda um pouco, não estou mais tão em cima disso, até porque também tem esse mundo literário agora que eu estou cada vez mais me aventurando dentro dele.
Claro.
Mas ainda faço uma coisa ou outra, até porque tem que pagar as contas, né? E
uhum,
nem tudo... E livro não paga as contas se você está... Tem tão pouco tempo de casa, né?
É verdade, é verdade, é. Mas é isso aí. Mas é bom, né?
É.
E dá muita gratificação pessoal.
Pô, e eu particularmente amo.
Uh-huh. Então pronto, juntou a vontade e a fome de comer.
É, não, e assim, vou te dizer uma coisa, olha só, me aguarde que daqui a pouco vai ser só isso que eu vou fazer na minha vida.
Ai, que bom, que bom. Te desejo isso, porque isso é o que te dá mais prazer também, né, não, Alexandre?
Poxa, é o que tem de melhor, cara.
Pois é, que beleza. Muito bom isso. Alexandre de Castro Gomes, é seu nome completo, parabéns, muito obrigado por conversar com a gente aqui.
Obrigado.
E sucesso sempre.
Tá legal.
Grande abraço.
Um beijo, tchau.
Beijo, tchau, tchau. Conversei com Alexandre de Castro Gomes, ele é que tem vários livros, a gente falou especialmente de Em Cena, o Julgamento do Chocolate e O Porteiro do Condomínio dos Monstros, dois livros lançados recentemente pela editora Baobá, é uma editora aqui de BH. Se você quiser saber mais sobre o Alexandre, você pode procurar blogão.com.br ou então pelo nome dele lá no Google, Alexandre de Castro Gomes.
Falando de livros.